Aleluia. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 1. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Dá um tchau assim. Ah, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. No final do culto vocês podem passar ali e pegar uma lembrança que nós temos para você. Seja bem-vindo a cultuar a Deus conosco. Vamos ler as Escrituras. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram pessoalmente. Combato para que o coração deles seja consolado, e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus o Senhor, andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Pai, mais uma vez queremos te agradecer pelo teu Espírito. Pedimos, Senhor, que a sua palavra essa noite, ao ser ministrada, venha como um martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Querido, hoje eu gostaria de dar sequência à série de mensagens que eu comecei semana passada, com o título Enraizados. Nós estamos estudando esse tema, porque muitos de nós vivem uma vida cristã oscilante. Muitos cristãos vivem uma vida cristã que ora creem, ora não creem. Ora estão bem com o Senhor, ora estão, entre milhões de aspas, pelo que você não entre nisso, bravos com Deus. Ora estão firmados em Cristo, cheios do Espírito, cheios da promessa. Ora estão completamente vazios do Senhor. Isso é terrível na vida com Deus, pois a inconstância impede que eu e você acessemos a resposta, muitas vezes, perdão, as respostas das nossas orações. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós, Tiago 1, 5, não 5, 1, perdão. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém, porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes nega e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu acho interessante essa locução nominal que está presente nesse versículo, ânimo dobre. O que é uma pessoa de ânimo dobre? É uma pessoa que é dominada por dois tipos de ânimos de forma simultânea. Ora está triste, ora está alegre. A Bíblia está dizendo que essa pessoa que é inconstante não receberá nada de Deus, embora peça com fé. A inconstância barra, querido, a resposta das nossas orações. Por isso, nós precisamos vencer essa situação. E nós precisamos, então, estar arraigados, enraizados em Cristo. O texto que nós lemos de Colossenses nos desafia a uma verdade poderosa. A Bíblia diz que o apóstolo orava pelos crentes, em especial por aqueles da cidade de Laodiceia, que ele não tinha visitado pessoalmente. O receio do apóstolo Paulo era que eles tivessem plena convicção da sua fé e do mistério de Cristo. Ele ansiava por isso. O texto afirma que ele estava receoso que os crentes dessa igreja, eles fossem enganados com ensinos que não vinham do Senhor. E por isso, no versículo 7, ele dá a solução para que aqueles crentes, tanto da igreja de Colossos como da igreja de Laodiceia, permanecessem firmes e rompessem com essa questão da estagnação e da inconstância. Ele está dizendo, para vocês ficarem blindados e protegidos em Cristo Jesus, vocês precisam criar raízes. Como eu disse domingo passado, algo interessante sobre as raízes de uma árvore é que toda a sua essência é composta dela. É através das raízes que a árvore consegue absorver a água, absorver os nutrientes do solo. E a maioria das árvores, a altura em que ela vai chegar, vai ser determinada pela profundidade das suas raízes. Por isso, se nós quisermos viver uma vida cristã constante com o Senhor, se nós quisermos experimentar essa resposta das nossas orações, nós precisamos tomar uma decisão consciente de estarmos profundamente enraizados em Cristo de Jesus. Fazer de Cristo, de fato, o nosso tudo. Fazer de Jesus a nossa fonte. E domingo passado, então, nós vimos uma raiz que precisamos solidificar. Quantos lembram? A raiz da devoção. Nós aprendemos que devoção é uma paixão intensa por Deus e pelas coisas de Deus. Se quisermos de fato estar firmes em Cristo Jesus, precisamos estar com o coração cheio de devoção por Ele. Precisamos compreender que quanto mais o buscamos, mais queremos buscar ao Senhor. Isso nós aprendemos domingo passado. Nós aprendemos que o Senhor Jesus não faz promessas vãs de barganha. Jesus não diz, me busque e a sua vida nunca mais terá problemas. Jesus não diz, me busque e todas as suas enfermidades necessariamente serão curadas de uma hora para outra. Jesus não diz, me busque e você vai dirigir o carro do ano todos os dias. Não! O relacionamento de devoção para com Deus não é um relacionamento de barganha, não é um relacionamento de eu faço isso e Deus me responde com isso, jamais. O relacionamento com Deus é um fim em si mesmo. Por isso a devoção me ensina que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero conhecer. Quanto mais eu experimento de Deus, mais eu quero experimentar. Nós aprendemos, por exemplo, domingo passado, que esse é um dos motivos pelos quais os anjos cantam incessantemente em adoração, porque eles são cheios de olhos e por isso eles têm revelações constantes da glória de Deus. E a única resposta que alguém pode ter diante de uma revelação da glória de Deus é se render em adoração. Firmes em Cristo, esse é o objetivo dessa série de mensagens, desafiar você a criar raízes sólidas no Senhor, de uma forma que a partir desse tempo, nada mais abale o seu relacionamento com Ele. E hoje eu gostaria de estudar com você mais uma raiz que nós precisamos aprofundar, se nós quisermos estar inabaláveis diante de Deus, e a raiz da palavra de Deus. Precisamos compreender, meus queridos, o local em que a Bíblia ocupa nas nossas vidas enquanto jornada com Cristo. A Bíblia não é um livro de histórias escrito há muito tempo atrás, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. A palavra de Deus revelada aos homens. Se quisermos estar firmes com Deus, precisamos compreender que a fé cristã é, antes de tudo, uma fé bíblica. Quando no auge da Idade Média, da corrupção da igreja cristã naquele tempo, um monge chamado Martinho Lutero é levantado por Deus, ele levanta cinco solas que nós chamamos, são cinco verdades que a igreja deveria retornar para que ela se tornasse uma igreja enraizada verdadeiramente em Cristo. Uma dessas raízes, diga comigo, sola escritura. Mais uma vez, sola escritura. Isso significa somente as escrituras. Naquele momento histórico, a igreja tinha se afastado das verdades centrais do Senhor Jesus. A história vai mostrar que eles vendiam as indulgências. O que, que era indulgência? Era a venda do perdão em troca de receber dinheiro. E aqui nós vamos fazer uma meia-culpa. Não tão diferente, infelizmente, de muitas igrejas evangélicas dos nossos dias. Que não vendem o perdão de Deus, mas vendem as bênçãos de Deus em troca de recursos, como se nós pudéssemos comprar aquilo que não tem preço. Nós precisamos voltar a ser uma igreja bíblica. O povo brasileiro, querido, é por essência um povo sincrético, é por essência um povo místico, e isso tem entrado em muitas igrejas pela falta de uma pregação bíblica. É triste o que eu vou dizer, mas é verdade, porque eu também tenho Instagram. Quantos cristãos hoje em dia tem escrito no seu Instagram, crente em Cristo, cristão, embaixo, signo, leão. Tem leão? Não, né? Signo Áries. Ou você crê na Bíblia, ou você crê no misticismo. Nós precisamos voltar às escrituras. O clamor que surgiu, um deles no coração de Lutero foi, vamos voltar às escrituras. O que conduz à fé do genuíno crente em Jesus não é a palavra do pastor, não é a oração do pastor, não é a profecia de alguém. O que deve conduzir o crente em Jesus Cristo é a vontade de Deus revelada nas escrituras, na palavra de Deus. A palavra de Deus está no controle da vida com Cristo. É ela quem me revela quem Deus é. Irmãos, não é porque em um lugar acontecem milagres, não é porque em um lugar acontecem bênçãos muitas vezes, que Deus necessariamente está naquele lugar. Lutero disse algo interessante: todo ensino que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Muitas vezes nós estamos criando um evangelho de sensações. Hoje o culto foi bom, deu 3 arrepios, chorei 3 lágrimas. Ao invés de entendermos que a fé evangélica em Cristo Jesus é uma fé que tem um fundamento inabalável, a palavra de Deus. Jesus fez um alerta em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Jesus está dizendo: cuidado. Não é porque alguém está operando sinais, não é porque estão acontecendo milagres, não é porque algo está acontecendo em um determinado lugar, que necessariamente aquilo que está acontecendo naquele ambiente é algo respaldado por Deus. Falsos profetas operam milagres. Falsos mestres podem operar coisas extraordinárias pelo poder de Satanás para trazer enganos. Escute, não são milagres que testificam que Deus está agindo em um determinado lugar. Pastor, qual é o critério então? Um deles, para mim o principal é: o ensino do que está sendo anunciado naquele altar está de acordo com o que é revelado na Bíblia Sagrada e nas Sagradas Escrituras? Vamos ver alguns textos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E ele diz algo tremendo: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito. A palavra está nos alertando algo muito sério, querido. Paulo chega a dizer que mesmo que um anjo de luz apareça na sua frente e tente ensinar para você algo que vai além daquilo que está nas Sagradas Escrituras, tal ensino deve ser rejeitado. Não são as manifestações sobrenaturais que determinam se Deus está em um lugar, mas sim a palavra de Deus. Uma pergunta para te ajudar: existe fundamento bíblico para o que está sendo ensinado? Porque, irmão, o que não falta é igreja nessa cidade. Mas aquilo que está sendo pregado está de acordo com o que ensina as Sagradas Escrituras? Sabe, meus irmãos, nós gostamos muito de ouvir aquilo que nos agrada. E falsos mestres, eles surgem, diz as Escrituras, como fruto e resposta do nosso coração que deseja ouvir somente aquilo que nos agrada. 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo faz uma constatação profética. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Perceba, o que dá espaço para falsos mestres, o que dá espaço para um falso evangelho, o que dá espaço para uma falsa fundamentação bíblica, é o fato de que nós gostamos de ouvir somente aquilo que nos agrada. E com base nesse texto, eu consigo dar para nós hoje algumas marcas de um possível, não necessariamente, mas um possível falso ensino. Primeiro, todo ensino falso tende a ser antropocêntrico. O que é antropocentrismo? É colocar o homem no centro. Todo falso ensino tende a dizer que você é somente a menina dos olhos de Deus, embora você seja, Deus te ame. Tende a colocar a bênção como anúncio principal do evangelho, ainda que Deus queira te abençoar. O ensino antropocêntrico pega características periféricas do evangelho e coloca como se fossem características principais do evangelho. O centro do evangelho é só um: a revelação da salvação eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Repito, isso não significa que Deus não quer abençoar você. Aliás, esse é um dos benefícios da cruz. E o salmista escreveu: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Outra característica para você identificar um falso ensino, porque eu sei que todos vocês veem um monte de pregação no YouTube. Cuidado! Todo ensino que é megalomaníaco tende a ser um falso ensino. Porque Jesus disse que ele é humilde de coração. Cuidado com ensinos megalomaníacos, você vai vencer, custe o que custar. Aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê na bênção você vai se arrepender. Você vai vencer. Sabe o que nós temos na nossa nação? Uma geração de crentes que quer vencer a qualquer custo, mas não é ético. Porque está sendo ensinado dos púlpitos dessa nação, que não importa, Deus vai te colocar em mais um lugar em que você vai ser mais que vencedor, que não importa o que aconteça, Deus está com você. Ei! Todo ensino antropocêntrico, megalomaníaco, tende a ser um falso ensino. E é fácil, irmão, enganar a alma sincrética brasileira. A alma da psique brasileira, ela é pagã por essência. Porque nós temos uma origem indígena. Ela é idólatra por essência, por causa da origem portuguesa. Ela é mística por essência, por causa da origem africana. E é muito fácil pregar coisas que vão emocionar você, que vão fazer você chorar, mas que não vão transformar sua vida, porque a única coisa que pode transformar sua vida é o Evangelho de Jesus Cristo, anunciado no poder do Espírito Santo. Todo ensino megalomaníaco tende a ser um falso ensino. Todo ensino que deixa você confortável com o seu pecado, cuidado com aqueles em que você ouve, 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 e você é apresentado a um Jesus hippie. Paz e amor, cuidado, sim, Jesus o ama. Ele o ama tanto que ele não consegue negar a você a verdade. Tem muitos pregando coisas que deixam as pessoas confortáveis com o seu pecado. Ah, Deus entende o que você está fazendo, porque ele sabe que é um momento difícil. Não. O amor que negocia a verdade não é amor, por isso Jesus nunca vai deixar de confrontar você com a verdade do Evangelho, simplesmente porque Ele te ama. Outro sinal, todo ensino que só foca nos ganhos em servir a Jesus. Tem algumas denominações que tem nas placas de suas igrejas, pare de sofrer. Só se eles rasgaram a Bíblia, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições. Alguém toma posse da promessa? Essa é uma das poucas, você não precisa tomar posse, né, irmão? Ela vem naturalmente. Você não precisa nem crer, ela vai acontecer. Não! Todo ensino que só foca nos ganhos em servir a Jesus, venha para Jesus e você vai viver somente coisas lindas, como se o Cristo, quando esteve aqui, disse, no mundo tereis aflições. Cuidado com os pregadores coaches. Nada contra o coach, no ambiente do coach. Mas o evangelho, no púlpito se prega o evangelho de Jesus Cristo. Entenda, não são as suas opiniões pessoais que libertam as pessoas, não é a psicologia que liberta as pessoas. O que liberta as pessoas é a verdade contida na palavra de Deus, porque Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Em João 17,17 ele explica o que é a verdade quando ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia aponta Cristo, e só conhecemos Cristo por meio da palavra. Sabe, querido, nenhuma técnica psicológica é capaz de produzir libertação. E eu não estou falando nada contra a psicologia. Mas eu estou falando que a única coisa que é capaz de transformar o ser humano é o poder do Senhor Jesus através da pregação do Evangelho. Porque a psicologia pode te dar técnicas extraordinárias de como você lida com algumas situações, mas só o Evangelho pode mudar a sua natureza de pecador a filho de Deus. Sabe, meus irmãos, nossos primeiros irmãos que evangelizaram essa nação, eles não tinham recursos, eles não tinham estruturas, mas eles abalavam cidades inteiras. Porque hoje é até fácil ser cristão, porque alguém um dia pagou o preço de ser perseguido, de ter as igrejas fechadas, e o que é que eles tinham? Eles não tinham nem telões multishow, eles não tinham televisão, eles só tinham a palavra de Deus, mas a palavra pregada no poder do Espírito Santo é capaz de converter corações, é capaz de transformar vidas, é capaz de mudar o destino eterno. Voltemos ao Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Eles iam para as praças das cidades pregar, Não importa se converteria 10 mil, eles não paravam de anunciar, e o que eles anunciavam o que a Bíblia diz, eles anunciavam a verdade da palavra, porque uma igreja fundamentada na palavra de Deus é imparável. A igreja evangélica no Brasil tem se especializado em marketing multinível, estruturas de poder, como atrair e fidelizar pessoas, mas a única coisa que a igreja sempre precisou, desde os tempos apostólicos, foi pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. Entenda uma coisa, o evangelho não atrai a todos. Jesus nunca esteve preocupado com isso. Jesus nunca esteve preocupado em ensinar para os apóstolos técnicas para fazer aqueles clientes que frequentam a igreja voltarem no próximo domingo. Nunca! Ele mandou pregar a todo mundo, mas Jesus nos liberta do resultado de fazer todo mundo crer. Entendeu isso? Ele nos mandou pregar a todo mundo, mas o evangelho nos liberta de produzir o resultado de fazer todo mundo crer, porque o meu papel não é convencer ninguém, o meu papel é anunciar o que Jesus Cristo disse, e o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos isso na comissão dos 70 em Lucas capítulo 10, versículo 8. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se pregou aos pés, sacudimos contra vós, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus, digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para com Sodoma do que com aquela cidade. Jesus não disse, vai, obrigatoriamente você vai ganhar todo mundo. Ele diz, vai, prega o evangelho. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O meu papel e o seu papel não é adaptar o evangelho para encher templos, mas é pregar a verdade imutável de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa. Ela revela as escrituras, ela revela quem o Senhor Jesus é. E ela diz que Ele veio em carne, ressuscitou em glória e um dia voltará para buscar a sua igreja. Se a pregação do evangelho no poder do Espírito não é suficiente, nada será. Spurgeon disse algo muito forte: chegará o dia em que nós não teremos pastores alimentando ovelhas, mas teremos palhaços entretendo bodes. Jesus nos mandou anunciar o que deve ser anunciado e não os que as pessoas querem ouvir. Jesus nos mandou pregar a palavra imutável de Deus. Ele nos mandou sim anunciar o que Ele nos ensinou no poder do Espírito Santo. É a palavra de Deus que transforma vidas, meus irmãos. É a palavra de Deus que às vezes confunde a mente mais racional, mas que quebra os corações daqueles que a ouvem. O problema é que hoje a igreja do nosso tempo celebra resultados quando na verdade deveria celebrar obediência. O que Jesus mandou fazer é convencer, não, esse papel é do Espírito. O que Jesus mandou fazer é anunciar com fidelidade a palavra que Ele nos ensinou e que está registrada na Bíblia. Nós somos a igreja da Bíblia, nós somos o povo da palavra. A igreja não está firmada na opinião de homens, mas na palavra de Deus. Por isso a igreja não passará, porque Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus deve ser a medida de julgamento de tudo que fazemos. Pastor, por que que é tão importante eu compreender que a palavra de Deus é o fundamento da fé cristã? Eu vou te dar 4, 5 ou 6 motivos, depende do tempo. Primeiro, porque a obediência a Deus não é relativa ou subjetiva. Se quero servir a Jesus como eu acho, se eu quero servir a Jesus como eu penso que devo servi-lo, eu não estou servindo a Jesus, eu estou servindo a mim mesmo no nome de Jesus. Muitas vezes nós temos visto isso. Olha o que as escrituras dizem em João 7,38, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem duas formas de ler esse texto. Você pode ler esse texto da seguinte maneira: quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas você pode ler esse texto, creio eu, da seguinte maneira: quem crê em mim, da forma como as escrituras dizem que deve se crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é porque necessariamente você diz que crer em Jesus que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Você tem que crer em Jesus, como diz as escrituras. Porque para muitos nessa nação, Jesus foi um espírito evoluído. Para muitos nessa nação, Jesus foi um filósofo interessante. Para muitos nessa nação, Jesus foi até um profeta que veio há muito tempo atrás. Eles creem em Jesus, mas eles não creem em Jesus, como diz as escrituras. Por isso do seu interior não fluem rios de águas vivas. Quem crê em Jesus, como diz as escrituras, quem crê que ele não é só um espírito evoluído, ele é o próprio Deus e Filho de Deus. Quem crê que habitou nele, como diz o texto do Novo Testamento, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Quem crê que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Desse que crê em Jesus Cristo, conforme está na palavra dele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós muitas vezes estamos levando a vida cristã no campo da subjetividade. Sem a palavra de Deus como parâmetro, nós viveremos o subjetivo. Não, a vida com Cristo não se encontra no campo da subjetividade da opinião, mas na objetividade da obediência à verdade revelada nas Escrituras. Vou repetir isso: a vida com Cristo não se encontra no campo da subjetividade da opinião, mas na objetividade da obediência à verdade revelada nas Escrituras. Como eu disse, do contrário, nós estaremos servindo a nós mesmos e pior, no nome de Jesus. Muitos têm vivido assim. Ah, com isso eu concordo. Não, isso é para mim. Essa parte das escrituras é para mim. Isso aqui não, esse negócio de renunciar a si mesmo é muito radical. Eu acho que isso era para aquele tempo. Esse negócio de abandonar pecado é muito radical. Eu acho que isso era para aquele tempo. Ah, eu não estou pronto para algumas renúncias. Porque eu quero ser, senão eu vou servir a Jesus, mas eu não quero ser fanático. Você já falou isso, irmão? Nem levanta a mão. Se o ser fanático a que você se refere é somente escolher o que você gosta na Bíblia, não é que você não quer ser fanático, é que na verdade você não quer servir a Jesus, você quer servir a você mesmo, de acordo com o seu pensamento, que você criou um ídolo na sua cabeça, que se chama de Jesus. Sabe quem fez isso? O povo de Israel. Aleluia. Quando Moisés sobe para receber a revelação da lei, a Bíblia diz que eles constroem um bezerro de ouro. Eles não construíram outro Deus. Eles construíram uma imagem do Deus que estava falando com Moisés lá no monte. E é isso que nós fazemos. Quando nós queremos construir uma objetificação de um Deus que é de acordo com o nosso pensamento e não de acordo com aquilo que as Escrituras revelam. Mas não se preocupe. Não só de coisas desafiadoras, vive a verdade de que a nossa fé é fundamentada nas Escrituras, não. É o fato da minha fé ser objetiva nas Escrituras é a garantia de que todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida, eu sentindo ou não. Se a obediência à palavra de Deus não é subjetiva, as promessas também não são. Você entendeu isso? Vou explicar de outra forma. Quantos aqui tem um dia que acorda meia boca? Só eu? Naquele dia em que você não está sentindo nada, você não sente a presença de Deus, naquele dia que você acha que Deus te abandonou, a Bíblia revela de forma objetiva: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que está escrito nas Escrituras. Naquele dia que você está cansado, com vontade de desistir, você sentindo ou não, há uma promessa na palavra de Deus, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Porque não está no campo da subjetividade, está no campo da objetividade. No dia que eu sinto, Deus vai cumprir a promessa. No dia que eu não sinto, Deus vai cumprir a promessa. No dia que eu acordei bem, Deus vai cumprir a promessa. No dia que eu acordei mal, Deus vai cumprir a promessa. Porque não é subjetivo. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Segundo, porque nós temos que ter a fé fundamentada na Bíblia, porque a constância está ligada à clareza e à firmeza da direção de Deus na sua palavra. Salmos 119, 105, que eu aprendi com a Tiemi, com aproximadamente 6 anos de idade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer saber a vontade de Deus? Pare de procurar profeta. Quer saber a palavra de Deus? Quer saber a vontade de Deus? Começa a ler a sua Bíblia. Quer saber a vontade de Deus? Para de pedir oração para ver se Deus revela algo sobre você. Começa a estudar as Escrituras. Toda a vontade de Deus está revelada na Bíblia. A Bíblia revela a vontade de Deus para as nossas vidas e nos conduz em nosso caminhar. O que a Bíblia diz sobre determinado assunto deve ser o questionamento de todo cristão diante de um impasse. Pastor, mas lá não está dizendo se eu aceito o emprego ou não. Mas lá está dizendo os princípios que vão conduzir a sua vida. Escuta, para de mistificar a vontade de Deus. Tem muita coisa que Deus já revelou na Bíblia que a liberdade de escolha é sua. Quer ver um exemplo? Com quem você vai casar? Os solteiros digam amém. Eita mistério. Me prove no Novo Testamento onde existe tampa de panela para outra. Isso é espiritismo, que crê que existe uma alma gêmea da outra. A Bíblia no Novo Testamento aponta critérios. Não pode ser jugo desigual. E jugo desigual não é só um ser ímpio e o outro ser crente. Não. Significa um quer ser missionário na África, o outro quer ser médico, cirurgião plástico em São Paulo. Vai dar certo, irmão? Não vai. Nós precisamos voltar a ser bíblicos e deixar de sermos místicos. Não estou dizendo com isso que você não vai orar para Deus te dar um marido ou uma esposa, aleluia. Mas entenda, a Bíblia revela critérios. Me mostre. A Rebeca nem foi o marido dela que escolheu, foi um servo que foi, era uma questão cultural. Você escolhe de acordo com a Bíblia. Agora você casou, é aquela pessoa até que a morte os separe. Não tem segunda opção. Então escolha bem, irmão. Duas decisões importantes na sua vida. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e com quem você vai casar. Não, eu estou falando sério. Porque uma vez que você fez uma aliança com a pessoa no altar do Senhor, é para a vida inteira. Com todas as qualidades, mas com todos os beojos. E por mais que você conheça, escuta. Quando você casar, você vai descobrir coisas que você não sabia. E a Bíblia manda você continuar amando. Deus está falando hoje, irmãos, através da palavra. Aleluia. A Bíblia revela a vontade de Deus. O que a Bíblia diz deve ser o questionamento de todo cristão que quer conhecer de verdade a vontade de Deus. Qual é o princípio bíblico por trás? É a palavra de Deus que revela a vontade revelada de Deus por excelência. Querido, nós como igreja Sião somos uma igreja carismática. Não no sentido que nós somos felizes e legais, também. Mas carismática no sentido grego da palavra. Nós somos uma igreja que crê nos dons espirituais. Aqui você vai ver o pessoal falando em línguas, as pessoas fluindo em palavra de conhecimento, em palavra de sabedoria. Você vai ver profecia no nosso meio. Nós cremos nisso, sim. Mas por que que nós cremos nos dons espirituais? Porque a Bíblia diz que nós devemos crer. Nós não cremos nos dons espirituais porque eles são autovalidados por si mesmo, entendeu isso? Nós não cremos os dons espirituais, por exemplo, de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e de profecia, porque a experiência por si só sobrenatural a valida. Não, nós cremos os dons espirituais porque a Sagrada Escritura revela que são para os nossos dias e que são para a vida da igreja. Isso significa que os dons espirituais devem ser analisados com base na Bíblia. Escute, Deus nunca vai além do que Ele já revelou nas Escrituras. Nenhuma revelação pessoal é superior àquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra. Não são nossas experiências que julgam a Bíblia, é a Bíblia enquanto palavra de Deus que julgam as nossas experiências. Ah, eu sinto que essa esposa não é mais para mim. Tive até um sonho. Está repreendido em nome de Jesus. O que a Bíblia diz? Essa é a pergunta. Isso é um fruto do seu coração enganoso, num espírito de engano. Cuidado, irmãos. Deus usa pessoas, sim ou não? Mas você tem que ser bereano, ver se está de acordo com as Escrituras. Porque, irmão, já recebi muita profecia de Deus. Muita. Mas já recebi cada profetada. E se você não tiver fundamentado nas Escrituras, você vai ser levado. Deus pode usar pessoas para falar com a gente, sim ou não. Mas é Mas essa instrução pessoal nunca vai além do que ele já deixou estabelecido na sua palavra. A palavra de Deus nos protege de esoterismos, misticismos. Terceiro, a palavra de Deus deve ser fundamento porque ela é a fonte de santificação e alimento espiritual. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é fonte de cura, a palavra de Deus é fonte de restauração, a palavra de Deus é fonte de instrução, a palavra de Deus é fonte de prosperidade, a palavra de Deus é o alimento que me alimenta todos os dias e me impede de cair, a palavra de Deus é a vontade revelada de Deus. Quarto, porque em resposta à pregação da palavra de Deus que o Senhor salva os crentes. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Eu amo esse versículo. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O único mecanismo capaz de despertar o espírito morto do homem é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus o Senhor. A crise da igreja dos nossos dias, em parte, é em grande número as pessoas que estão congregando nas igrejas sem de fato terem nascido de novo. Elas foram fidelizadas por um excelente ambiente que você se sente bem, mas não foram confrontadas na verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Para mim essa é uma das maiores crises. Nós estamos às vezes apacentando bodes ao invés de pastorearmos ovelhas. Pessoas que estão nas igrejas, mas não se converteram de verdade. Porque quando você converte, irmão, um milagre acontece. O Espírito Santo começa a habitar dentro de você. E naturalmente, você quer a igreja. Você começa a perceber que algumas coisas que você fazia não combina mais com você. Você começa a perceber que umas roupas que vocês vestiam eram indecentes demais e que agora o seu corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 ou 2 Pedro, lê os dois livros para você garantir. Vós tendes a unção do santo e não necessitais que ninguém vos ensine nada. O texto não está dizendo que nós não devemos estudar a palavra, não. Mas esse básico é dirigido pelo Espírito Santo. Se nós temos que ficar convencendo você, vem para o culto, você não converteu ainda. Porque o genuíno crente em Jesus, a sua alma deseja estar na congregação dos santos, buscando ao Senhor e adorando a Deus. E qual é o mecanismo que é habilitado por Deus para gerar conversões genuínas? A loucura da pregação. Não é uma peça de teatro, é a pregação do Evangelho. Não é um filme bonito, é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é capaz de converter pecadores em filhos de Deus. A pregação do Evangelho é capaz de regenerar aqueles que andavam antes como criaturas somente e transformá-los em filhos amados de Deus. É a pregação do Evangelho que transforma vidas. Aleluia. Quinto lugar, porque a palavra de Deus é a fonte de autoridade, poder e consolo da igreja de Jesus Cristo. Marcos 16, 19 diz, de fato o Senhor Jesus, depois de ter lhe falado, foi recebido aos céus e assentou-se à destra de Deus, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando o que eles queriam pregar. É isso que a Bíblia está dizendo? Confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. O que gera milagres é a pregação da palavra de Deus, é a palavra pregada com fidelidade. Aí sim nós vamos ver milagres que procedem de Deus, aí sim nós vamos ver manifestações genuínas do sobrenatural, aí sim nós vamos ver Deus se movendo de verdade. Ser firme na palavra não significa ser frio na fé, como os muitos dizem, deturpando um texto da Bíblia. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A letra mata, ele está falando do tempo da lei, mas hoje na graça o Espírito vivifica. Não, estar firme na palavra não significa ser frio na fé. Ao contrário, estar firme na Bíblia é estar solidificado na fé. Sexto, porque conhecer a palavra de Deus me recorda de que Jesus Cristo é o centro de tudo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Preste atenção. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. A pregação bíblica sempre vai entronizar a Jesus. Irmãos, uma vez eu fui convidado por um parente meu, eu estava em outra cidade. Ele disse assim, vamos ali numa igreja para ver se aquela igreja é de Deus. Eu falei, e eu que sou o fiel da balança? Porque lá tinha um pastor que revelava até CPF. Sério? Irmãos, pense numa coisa teatral. E você não vai muito longe, põe no YouTube, veja no Instagram que você vai achar vários desses. Revela nome, sobrenome, nome do meio, nome de trás para frente. E eu fui naquela igreja. Eu prometi que eu não ia descer, mas não resisto, irmãos. E foi daquele jeito. E o pior, as revelações, elas batiam. Essa pessoa me levou lá porque um amigo dessa pessoa que é juiz foi nesse culto convidado por outro, e o cara falou, você é juiz, né? Você tem um processo número tal que você está preocupado, não está dormindo. Uma coisa eu sei daquela igreja, eu falei, eu não posso ser juiz do mover do Espírito, se é de Deus ou não, nesse caso. Mas uma coisa eu sei, a forma como eles estão fazendo isso está contrária às Escrituras. Por quê? Porque toda manifestação de um dom genuíno espiritual não visa chamar atenção para si mesmo. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele glorificaria a Jesus. Então cuidado, irmão, pensa no negócio teatral, era assim, abre a Bíblia. Tá, aí o pastor lá continuava pregando. Abre a Bíblia, não está isso escrito, está, tá. Irmão, e no final era uma pedilância de dinheiro. Não, nós temos que voltar a ser bíblicos, nós temos que voltar às Escrituras. Eu não estou anulando os dons espirituais. Como eu expliquei muito bem, os dons espirituais, nós cremos nele, porque a Bíblia revela que é assim. Mas nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia, irmão. Traga sua Bíblia de papel para a igreja. A gente posta porque eu tenho mania de pregar com 200 textos bíblicos, já repararam? E se for esperar se abrir, eu vou passar 3 horas pregando. Por que eu ponho um monte de texto bíblico? Porque não é a minha opinião que você tem que concordar, irmão. A minha opinião, você pode pegar ela e jogar no lixo, se você não quiser. Mas você não tem como não concordar com o que a Bíblia revela, porque ela é a palavra de Deus. Por isso, a autoridade espiritual de uma igreja é, sim, o seu pastor. Mas a autoridade suprema é as sagradas escrituras. Você tem que ver o que eu estou ensinando e ver se está de acordo com a Bíblia, irmão. Você pode até visitar outra igreja, mas tem que ir lá ver se aquilo que está ensinando está de acordo com a Bíblia. Esses dias eu vi um negócio numa igreja que eu fiquei tão incomodado com aquilo. Um conhecido lá botou assim, nós estamos preparando um lugar para a presença, para Deus habitar, e botava uma reunião de oração. Eu falei, irmão, o único lugar que a presença de Deus, Deus só habita naquilo que ele cria. O único lugar verdadeiramente que pode condensar e a presença de Deus de verdade habitar é o crente regenerado em Cristo Jesus, porque Deus não habita em lugares, Deus habita no coração e na vida daqueles que foram feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Parece um ensino bonito, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Me mostra. Ah, porque o tabernáculo de Davi, Antigo Testamento. Aleluia, você ama a palavra de Deus? Quando anunciamos a Jesus pela Escritura, ele se torna o centro e não um homem. Nenhum homem é mais honrado que o Senhor, nenhum pastor, nenhum líder é figura central de qualquer igreja. A figura central da igreja é Jesus, ele é o centro, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quais são os frutos de uma igreja genuinamente centradas na Escritura? Fruto de conversão verdadeira. Aquela pessoa que você vê o testemunho e diz, não pode. E não foi que ela ganhou um carro, uma casa. Ela diz, eu era pecador, eu vivia de tal maneira, mas a palavra me alcançou. Hoje eu sei que eu posso caminhar perdoado, santificado, restaurado, liberto pelo poder do meu Senhor. Porque um dia eu estava num culto e a palavra de Deus despertou meu espírito que tinha morrido lá no Éden. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Segundo, fruto de transformação. Irmãos, uma igreja que todo mundo fique igual a vida inteira, nos mesmos pecados, algo está errado. não estou dizendo que você não pode pecar, como eu também algumas vezes peco. Algumas não, né? Muitas. E tenho que entrar em arrependimento. Mas o que eu estou dizendo é que se você continua igual, e pessoas de determinada igreja, uma grande maioria igual, algo está errado. Às vezes é o coração do pecador miserável mesmo. Não quer Jesus. Deus nos liberta do resultado, amém? Mas às vezes é que o ensino anunciado naquele lugar está tão diluído. Está tão diluído. Que você está aprendendo a como ser um bom empresário, você está aprendendo a como lidar com as suas emoções, mas você não sai em arrependimento sincero, porque a palavra de Deus confrontou seu estilo de vida. Você sai feliz com você mesmo. Eu gosto muito de uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio, quando ele diz, culto bom é aquilo que você sai, aquele que você sai triste com você. Porque o evangelho da palavra te purificou mais um pouco, te santificou mais um pouco, te desafiou a ter compromisso com Jesus Cristo, te desafiou a amar sim mais a sua mulher do que você está amando, aleluia! Te desafiou a ser um bom marido segundo o coração de Deus, te desafiou a ser um profissional que glorifica a Deus e não que fica roubando o tempo do seu patrão. Porque é isso que as escrituras ensinam. Quando o evangelho é anunciado no poder do Espírito Santo, Jesus Cristo é o centro da igreja. E assim ele é glorificado. Fruto de transformação. Como então, pastor, eu me relaciono com a palavra e eu quero encerrar com isso? Faz assim, para parecer que estava bom. Primeiro, submissão. Fazer um ato aqui simbólico. Assim que o cristão vive. Submisso à palavra de Deus. Não negociando o que a palavra de Deus diz. Não dizendo, creio nisso, não creio nisso. Irmão, a decisão que você tem que tomar enquanto cristão é se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia manda eu fazer, eu faço. Se a Bíblia manda eu obedecer, eu obedeço. Do contrário, você está em pecado. Esses dias me perguntaram sobre tatuagem na escola bíblica. Não vou dar opinião, você devia ter vindo. Depois você pergunta. Mas eu falei algo que eu quero repetir aqui. Não importa o que eu penso. Não importa a minha opinião pessoal. Se eu acho bonito, se eu acho feio. Importa o que a Bíblia diz. Nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Do contrário, irmão, você vai ser levado por todo o vento de doutrina. Do contrário, você vai ser juiz de culto. Não foi muito bom, não. O pastor pregou sobre Bíblia. Quem que prega sobre Bíblia? Pensei que ia sair lá chorando. Mas você está sendo edificado essa noite. Nós, pentecostais, temos um grande erro. Nós medimos o culto pela sensação que tivemos dele. É ou não é? Hoje a presença de Deus não estava... Irmão, Deus está onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome. Ali eu estarei presente. Não é subjetivo, é objetivo, porque a Bíblia diz. Hoje eu não estou sentindo de servir, sabe? Não é uma questão de sentir, a Bíblia diz... que você deve servir na casa do Senhor. E se ela diz, eu estou submisso. Hoje, esse mês, não estou sentindo de dar o dízimo, não. Não, esse mês, não. Não é uma questão de sensação. A Bíblia diz que deve ser dado. E eu vou dar, porque a Bíblia diz. Então, eu me submeto. Estou com vontade de honrar, não, minha mãe e meu pai, essa semana, não. Não é o que você sente, é o que a Bíblia diz. Ela diz que deve honrar pai e mãe, então, a verdade revelada nas escrituras é a minha opinião. Vou repetir isso. Para o cristão, a vontade revelada nas escrituras é a sua opinião. Eu acho que não tem problema, vamos me bater, né? Acho que não tem muito problema essa questão de casamento homossexual, porque a gente tem que compreender. A Bíblia diz que é pecado. E essa é a minha opinião. Significa que eu vou sair batendo as pessoas? É claro que não. Eu vou amar elas com um amor que nem provém de mim, provém do Cristo, porque Jesus as ama de uma forma extraordinária. As ama tanto que não nega a verdade. A relação do cristão com a Bíblia é submissão A Bíblia diz, então é assim que eu vivo. Em último lugar, como eu me relaciono com a palavra? Meditando nela. A Bíblia nunca, você não vai achar um versículo que está, nenhum versículo que esteja escrito. Leia a sua Bíblia. Acha para mim. A Bíblia diz, medita nas escrituras de dia e de noite. O que é meditar nas escrituras é pegar aquela palavra, ruminar ela, deixar ela entrar dentro de você, até que ela se torne a verdade de consciência do Evangelho de Jesus Cristo dentro de você. Ao ponto, irmão, de que quando você vê, você já nem mais faz força para viver a Bíblia, porque você está tão cheio dela, tão cheio de Cristo, que a sua conduta normal é ser como o Senhor, que foi onde surgiu a palavra cristão. A igreja de Antioquia. A Bíblia diz que olharam para eles e falaram, vocês são cristãos. Sabe o que é cristão? Pequeno Cristo. Significa que o comportamento deles era tão parecido com o do Senhor, que quando eles olharam para eles, viram pequenos Cristos andando sobre a face da terra. Porque eles decidiram fazer da Bíblia e das Escrituras sua única regra de fé e prática. Não é a tradição do Papa, não é a tradição do pastor, não é a tradição do centro espírita, é o que a Bíblia ensina. Ela é a suma verdade da palavra eterna de Deus. E eu encerro com o versículo que eu citei no meio da pregação. Passarão os céus e a terra, mas as palavras dele jamais passarão. Vamos ficar em pé, irmãos? Se você entender essa simples ministração, que é tão simples, sua vida vai mudar. Pastor, não sei se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Posso te dar um desafio? Põe em prática e veja se a sua vida não vai mudar. Experimenta. Mas não faz uma vez, persevera. A Bíblia diz que aquele que persevera na lei da justiça, sendo operoso praticante, não apenas ouvinte, será feliz em tudo quanto realizar. A Bíblia diz que aquele que ouviu a palavra do Senhor e a praticou é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o mau tempo, veio a chuva, mas a casa permaneceu de pé. A palavra de Deus é a resposta para os seus problemas, irmãos. Vou repetir isso, a palavra de Deus é a resposta para os seus problemas. Quando você começar a praticá-la diariamente, cotidianamente, sua vida será transformada. Agora eu quero te dar um desafio, nós vamos orar aqui. Aleluia. Você não sente que você está cheio de Deus pela palavra? Olha para a sua vida. Confronta ela, não com as suas opiniões ou com o que eu estou falando. Confronta ela com o que Jesus revelou nas Escrituras. Veja, irmão, se você não está construindo hoje um Jesus ao seu gosto. Veja se você não está construindo hoje um Jesus ao seu bel prazer, em que você o serve como acha e não como ele diz que você deveria ser servido. Eu queria que a gente cantasse a música que a gente cantou antes da pregação. Veja, você tem que ser confrontado pela Bíblia. Irmão, quando isso acontecer, a inconstância vai acabar, porque não vai depender do teu sentimento. Vai depender da tua obediência. Não vai depender das suas emoções. Naquele dia estava bom, estava ruim. Se o sol brilhou mais, estava calor. Não. Vai depender da obediência à verdade. Não vai mais depender se o pastor entrou comigo na igreja, nem me cumprimentou direito. Se o meu líder não me ligou aquela semana. Não vai depender disso. Vai depender simplesmente da sua decisão de obedecer. Quer ser abençoado? Não precisa de campanha, não precisa de sal grosso, não precisa fazer a campanha do Vale do Sal, não precisa ir fazendo a campanha do tanque de Bethesda, não precisa. Não precisa comprar caneta ungida para passar em concurso. Não precisa comprar a camisa, não precisa comprar um tênis, como uma vez eu vi um tênis escrito assim, sou o dizimista fiel, para pisar na cabeça de Satanás. Não, eu estou falando sério. Vocês que eu estou brincando? Liga a TV de madrugada. Não precisa, como eu vi, um absurdo. Uma dita pastora que pegou uma criança, montou uma piscina no meio da igreja e mergulhou com a criança pendurada no pescoço. Está no YouTube, procura lá. É a indulgência moderna da igreja evangélica que a gente criticou há 500 anos atrás. Isso é antibíblico. Isso é contrário ao que Deus quer, isso é contrário à palavra. Só tem um caminho da bênção. Um! Se me ouvires e me obedeceres, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançará. Quer ser abençoado? Derruba hoje o Jesus que você construiu ao seu bel prazer. Pede para Deus revelar através do estudo das escrituras quem Jesus é de verdade. Vou te contar mais uma coisa que a Geisa falou comigo. Decore a sua Bíblia, irmão. Começa a decorar versículo bíblico, porque no dia ruim o Espírito Santo vai pegar aquele versículo e vai lembrar você. No dia difícil, no dia da dificuldade, a palavra de Deus será soprada pelo Espírito de Deus dentro de você. Ela é a palavra imutável de Deus. Vamos junto derrubar qualquer ídolo que a gente ergueu essa noite. E dizer, eu vou me voltar às Escrituras. Eu decido estar arraigado em Cristo, porque eu decido estar arraigado à palavra de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia.